Vamos iniciar. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Este capítulo, ele trata dos frutos da justificação pela fé. E ele mostra também como foi que o pecado chegou ao mundo. Vamos à introdução. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na introdução do capítulo 5, o apóstolo, ele faz um breve resumo daquilo que fora ensinado no capítulo anterior. E ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso quer dizer o quê? Que nós, quando fomos criados, nós entramos num estado de desarmonia com Deus. É como se a criação gerasse um conflito entre nós e o Pai, porque nós nos desprendemos do seio do Criador para iniciar a nossa experiência existencial. É claro que nós estamos falando aqui de teologia, de aspectos teológicos, ou seja, aquela ciência que estuda as coisas ligadas às sagradas escrituras, de maneira que nós venhamos a compreender com racionalidade tudo aquilo que está escrito para a nossa instrução. Por esta razão, o apóstolo diz que nós fomos justificados por meio da fé em Jesus Cristo. Lembra daquele conflito entre fé e obras? Nós mostramos que as obras, elas nada significam diante de Deus, se elas não forem produto de um coração que foi convertido pela fé. Tá bem? Fazer boas coisas não agradam a Deus. As boas coisas, elas devem ser consequência de uma alma que já entrou no gozo do Senhor. E o apóstolo, ele diz que esta paz que foi estabelecida, esta harmonia que se estabeleceu entre nós, entre a nossa consciência e a consciência de Deus, ela foi promovida e é sustentada por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que sustenta esses laços de paz que se estabeleceram entre nós e Deus. Veja que lá no Velho Testamento não existe nenhuma passagem que estabelece esse laço de paz entre a nossa consciência conflitiva com o Criador. É um laço de paz entre nós e Ele, apagando esses conflitos, essa desarmonia que é provocada pelo pecado. Quando nós fazemos coisas erradas, quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, a nossa consciência está em conflito com a consciência do Criador. Esse tipo de conflito, ele gera sofrimento. É o que na Escritura, simbolicamente, se chama a ira de Deus, porque nós estamos indo contra a vontade do Pai. Tá bem? Então, fomos justificados pela fé, encontramos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 1. Por meio de Jesus também temos entrada pela fé nessa graça de Deus. Então, por meio dele, nós entramos nas bem-aventuranças que Deus oferece aos seus filhos, por meio desta fé. É como se Jesus estabelecesse uma ponte entre nós e Deus. Estávamos separados de Deus, Jesus veio e estabeleceu uma ligação, um elo. E esse elo, ele é indestrutível se nós formos verdadeiros nas nossas convicções. Claro que não basta dizer eu creio. A fé tem que se desdobrar em muitas experiências que confirmam essa fé. Não basta crer, é preciso que o nosso dia a dia testifique a favor dessa fé, dessa crença que temos no Filho de Deus. Então entramos por meio dela na graça do Senhor e permanecemos firmes. Olha aí no verso 2. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, no cumprimento das coisas que foram estabelecidas desde o começo do mundo, das promessas que foram feitas aos filhos. E segue o apóstolo aí no versículo 3, dizendo assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos e nos alegramos nas tribulações. Então ele diz aqui com toda clareza que as dificuldades, elas fazem parte da vida do homem convertido. As tribulações, os desafios. Talvez a gente pudesse afirmar que a maioria de nós, durante nossa experiência com Cristo, passamos por tribulações de diversas naturezas. Muitos períodos da nossa vida, algumas mais difíceis, outras mais fáceis de serem superadas, mas a tribulação é companheira daquele que caminha com Deus. Não é possível que nós tenhamos uma vida fácil na terra, uma vida folgada, uma vida tranquila, porque se fosse pelos nossos bens, pode ser até que nós tivéssemos uma vida de facilidade, mas a grande dificuldade é que ao nos convertermos ao Senhor, nós passamos a espalhar os bens de Cristo. E se com Ele nós nos alegramos e somos glorificados, também com Ele sofremos e padecemos por causa do Evangelho. Os irmãos compreenderam? A tribulação, ela faz parte da vida do homem que anda com Deus. Pode parecer estranho, alguns desses bons vivãs aí da vida terrena, poderia dizer que nós gostamos de sofrer, mas não é verdade. O que nós sabemos é que o sofrimento e a tribulação, tudo isso tem um papel importante na vida do homem que está a caminho da casa definitiva dele, que é a eternidade. Sem sofrimento, sem dificuldades, não há amadurecimento. O próprio apóstolo diz aqui que essas tribulações, ela produz a paciência. Olha o finalzinho aí do versículo 3. Nos glorificamos, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência. A paciência leva à experiência e a experiência leva à esperança. A gente vê que é um desenvolvimento do espírito daquele que passa pela tribulação. Vai desenvolvendo aos poucos os verdadeiros valores que nós precisamos ter para nós sermos credenciados a viver na eternidade e a viver na cidade celestial, que é o mundo novo. Com certeza todos nós que somos crentes, e se formos perseverantes nessa fé, e até os últimos dias da nossa vida no plano temporal, se nós insistirmos nessa fé, e fazendo as obras que são dignas dessa fé, com toda certeza, nós viveremos no mundo novo, assim como os que foram antes de nós, dando cumprimento às promessas do Senhor. Uma nova terra e novos céus serão postos depois da grande tribulação. Mas para a gente viver lá, não basta crer. É preciso ser preparado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos credencia. Ele nos prepara para nós existirmos num lugar muito diferente desse lugar aqui que nós vivemos. Aonde o mal, o atraso e a ignorância predominam sobre as coisas do bem. Concluímos aí que não há vida cristã sem tribulação. E não é sofrimento de revolta não, viu irmãos? Esse sofrimento que produz revolta não é o sofrimento que Deus envia para nos engrandecer. É o sofrimento que tem esperança de que tudo será superado, porque um poder maior está agora sobre a nossa vida. Amém? Vamos seguindo, versículo 5, ele diz: a esperança, ela não traz confusão.
Olha só, a esperança não é só um estado assim, ah, eu tenho esperança que tudo vai ser superado, que as minhas dificuldades vão passar. Acontece que as dificuldades desenvolveram em você uma experiência e uma paciência que te permite ter a verdadeira esperança, porque é um estado de espírito, e não traz confusão, quer dizer, não duvida. Você está passando pela tribulação, mas tem certeza de que você vai superar, porque foi Deus que permitiu que essas coisas se passassem. Então não há confusão, o amor de Deus está derramado sobre os nossos corações. Então não há confusão, não há medo, não há dúvida, porque o amor de Deus já está sobre o nosso coração. Isso vem por causa da fé em Jesus Cristo, ela precisa ser verdadeira. Essas coisas todas não estão fora de nós, não há nada que você faça que possa mostrar que você tem fé em Cristo. Isso é um acontecimento íntimo. Por isso eu digo, o batismo do Espírito, o encontro do homem com Deus, não se dá no plano exterior, ele se dá no plano da interioridade da alma. É lá dentro de você que acontece aquele grande encontro que vai fazer você mudar a sua vida para sempre. Tá bem? Manifestações exteriores, manifestações de espíritos, fenômenos, essas coisas todas a gente vê em todas as crenças, em todos os lugares, não é só na igreja pentecostal. Em todo lugar tem manifestações. Elas nem sempre edificam, não é verdade? A gente vê aí, tem gente que está lá, manifesto do Espírito Santo, fala em línguas, outros dançam no Espírito, e todas essas coisas que nós estamos habituados a ver na igreja. E são pessoas que permanecem no pecado, permanecem na carência material, na carência espiritual, permanecem sem ter sabedoria, recebem um Espírito, mas não tem sabedoria, porque o Espírito que está com ela não é de Deus. Então manifestações na igreja podem acontecer sim, pelo Espírito Santo, mas não de forma genérica como nós estamos vendo aí nos nossos dias, e não é essa manifestação que mostra que a pessoa foi convertida. As manifestações podem acontecer sem conversão, tanto que elas ocorrem em várias seitas aí que nós temos conhecimento. Eu acredito que todos os irmãos também sabem do que eu estou falando, tá bem? A partir do versículo 6, o apóstolo começa a fazer algumas considerações acerca da pessoa de Cristo e também sobre o pecado, a forma como ele entrou no mundo. Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos pecadores, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é muito importante, a gente saber que não fomos procurados por Cristo porque desejávamos a Cristo. Estávamos em pecados, estávamos em fraqueza. A palavra diz que nós éramos maus. O apóstolo diz, pode ser até que alguém morra por pessoas de bem, mas morrer por pessoas más, ninguém está disposto. E Deus nos amou de tal maneira que mesmo nessa triste situação em que nós nos encontrávamos, ele enviou seu filho para nos tirar desse buraco. Então Jesus é algo muito especial, veio na nossa vida não por merecimento e nem porque nós o chamamos. Nós não chamamos Jesus, nós não queríamos Jesus, ele veio porque ele nos amou, ele trouxe do céu o amor de Deus, tá bem? Versículo 9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, essa reconciliação aqui, que nós falamos, é aquela harmonia que o Senhor estabelece entre nós e o nosso Pai, entre a nossa consciência e a consciência de Deus. Ele acaba com aquele conflito e estabelece a paz, ele reconcilia. O que é reconciliação? É você pegar o marido que está separado da mulher e você conversar com eles e estabelecer novamente a união. Isso chama-se reconciliação. E nós estávamos separados de Deus. E Jesus veio justamente nos reconciliar, estabelecer a paz entre nós e o Senhor. Mas o apóstolo diz aqui que esta reconciliação, ela aconteceu devido à morte de Cristo, né? Porque a morte do Senhor, ela é para nós a morte do pecado. Quando nós cremos em Jesus, nós morremos do mesmo modo que ele morreu naquela cruz, sem que nós passemos por ela. Então morremos e somos reconciliados com Deus, porque os pecados que eram a causa desse conflito, eles também são absorvidos na morte sacrificial de Jesus. Os irmãos estão compreendendo? Isso é teologia, viu, irmãos? Tá? O Senhor foi oferta viva, porque a oferta que não morreu foi só o Senhor. E ele naquela cruz, na verdade, tomou o nosso lugar. Morreu por nós, comprou todas as dívidas que nós tínhamos assumido perante o Senhor, transgredindo as regras estabelecidas pelo Pai. Nos reconciliamos pela morte do Senhor e somos salvos pela sua ressurreição, que é pela sua vida. Isso, a lei não servia para nos reconciliar com Deus, mas sim para nos acusar. Por esta razão, o ministério de Moisés é chamado ministério da morte, porque ele só acusava você e te condenava a ficar na escuridão, porque você havia transgredido, mas não te salvava, não é? Não te reconciliava com Deus. E Cristo foi esse elemento conciliador. A grande diferença entre o Velho e o Novo Testamento é isso. Muita gente não entende porque a Escritura não é lida de maneira a nos oferecer instrução. A Bíblia é usada para justificar o pensamento de alguns grupos de pessoas que fundaram igrejas. E se for assim, pode-se usar qualquer passagem. Mas nós, quando olhamos para a Escritura e pretendemos aprender com ela, ela nos ensina muitas coisas. Inclusive que as coisas reveladas a Moisés não têm razão de ser colocada na prática da nossa vida diária, porque o ministério dele era um outro ministério. Nós não temos nada a ver com o ministério de Moisés. Nosso ministério é Cristo, é bem diferente. Moisés teve o seu papel para aquele tempo, para o povo de Deus, que é o povo de Deus da atualidade, mas num outro tempo, numa outra época, em que o povo também estava sendo preparado para novas coisas, que foram reveladas mais tarde, que é Cristo. Não podemos andar nos caminhos antigos, como se nós ainda tivéssemos necessidade de passar por eles. Tem que ficar bem esclarecido para nós não confundirmos o Velho Testamento com o Novo. Lá do Velho Testamento tem coisas lindíssimas. Quando nós olhamos a história, podemos aprender muito, mas não são leis que foram escritas para nós. Os mandamentos aqui com Jesus, eles são colocados na ordem do dia pelo caminho do amor. Nós aprendemos a amar com Jesus e por isso os mandamentos são estabelecidos naturalmente, sem que nós sejamos constrangidos. Lá atrás era pela obediência. Eu me obrigava a obedecer os mandamentos e não dava conta, não é? Tanto que com Jesus, se você tiver o amor de Deus, você vive na graça de Deus. Naturalmente, você não precisa fazer força. O crente que está toda hora em conflito com o pecado, desejando fazer coisas erradas, não consegue se livrar dessa inclinação, ele ainda não atingiu o estado desejável dentro da igreja. Precisa perseverar, trabalhar com a escritura, na leitura bíblica, na reflexão, na oração, para que ele se desprenda um pouco desses vínculos que ele ainda tem com a vida terrena, com a vida temporal. E, por consequência, com os desejos da carne. Então os desejos da carne é um problema que todos nós temos, nós somos carnais, Cristo é que faz o diferencial. É evidente que não é do dia para a noite que essas coisas se modificam, mas espera-se que na medida em que o crente frequenta a comunidade, o tempo vai passando, ele vai se desprendendo das coisas terrenas e diminuindo as suas necessidades materiais para estar mais perto de Deus e mais cheio do amor sacrificial. Meus irmãos estão entendendo isso? É simples, não tem muita confusão. Pois não, pastor. É verdade. O pastor lembra aqui o esforço dos patriarcas e dos profetas e dos que foram bem antes de nós lá na história antiga, como se eles estivessem trabalhando no alicerce da grande cidade. E nós estamos hoje trabalhando nas paredes, aí perto de colocar já o telhado e a gente morar na grande casa do Senhor. A gente tem que ver com essa visão, com uma visão diferenciada de pessoas que apareceram no cenário numa determinada hora e momento, sem ter nenhuma conexão com a história passada. Não é? Na verdade, tudo faz parte da obra grandiosa de Deus para construir aqui no planeta uma nova humanidade, uma nova terra e novos céus, aonde nós que somos crentes e aqueles que viveram no passado, todos nós viveremos nessa humanidade. É isso que nós precisamos entender. Isso não poderia ter sido construído começando pelo telhado. Quando você vai fazer uma casa, você tem que começar pelo alicerce. E assim foram os patriarcas, os que foram antes de nós, lá antes de Moisés. E mesmo Moisés, os profetas, o povo de Deus, com seus erros, com seus acertos, eles estiveram trabalhando nos alicerces dessa humanidade. E hoje a cristandade deve trabalhar na construção dessas paredes, no término dessas paredes, para que o telhado seja posto por cima e nós então venhamos a morar na casa do Senhor. Tá bem? Essa é uma razão pela qual a gente não deve desviar a finalidade da igreja, viu, irmãos? A finalidade da igreja é espiritual. É claro que ela não leva em consideração as coisas materiais e terrenas, mas sim as coisas do Espírito, a eternidade, os nossos dons, que são naturais em nós, concedidos por Deus, porque somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. O Espírito Santo nos dá todas essas coisas, que são riquezas eternas, não faz parte do tesouro que o ladrão rouba e que a traça corrói. Amém? Vamos dar sequência aí no versículo 12. Esse próximo estágio aí da doutrina de Paulo, esse trecho que nós vamos ler, parece um pouquinho complicado, mas eu creio que dá para a gente tirar ensinamentos importantes para entendermos melhor como é que ele considerava a entrada do pecado no mundo. Ele diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, isso é uma coisa bastante profunda, porque aqui traz o simbolismo de um ensinamento que não é comum, não é um ensinamento público, é um ensinamento que os mestres ensinavam nas escolas dos tempos do Senhor. Não era uma doutrina ensinada publicamente que falava acerca dos princípios e fundamentos da história antiga. A gente vê aqui que o apóstolo fala que através de um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte assim também se comunicou aos outros homens, e todos pecaram. Então, se nós examinarmos o texto cuidadosamente, a gente vai ver que foi por meio de Adão que o homem tomou ciência do que era a desobediência. À medida que Adão entra no cenário humano, ele traz para esse cenário, ele traz para ele a marca da transgressão. O pecado se comunicou aos homens desse mundo porque Adão passou a existir no meio deles. Já existiam homens na época de Adão. A própria palavra aqui está dizendo isso, que o pecado entrou no mundo por meio de um homem. Qual homem que era? O desobediente? Adão. Então, já havia outros homens aqui. Adão e Eva não foram os primeiros, e já no tempo deles, os seus filhos casaram com outras mulheres de outros povos. Já havia uma humanidade primitiva existindo aqui nesse mundo, quando essa figura chamada Adão aparece no cenário histórico da Escritura Sagrada. E daí passa a se desenvolver uma situação que mais tarde traria a revelação da lei. Por que que aquele povo que vivia no mundo, eles não tinham pecado? Porque eles não conheciam a lei. O que o apóstolo diz é que se alguém não conhece a lei, o pecado não é imputado à pessoa. Se você não sabe o que é certo e o que é errado, se você cometeu uma coisa errada, você não é condenado por causa daquilo que fez, você não sabe a regra. E olha que a lei foi revelada só bem mais tarde, né? Bem mais tarde foi revelada por Moisés. Os irmãos sabem disso. A história bíblica é muito clara. Algumas coisas aqui, elas nos indicam a forma como Paulo entendia o pecado espalhando-se pelo mundo. Primeiro, o aparecimento de Adão no cenário desta humanidade. Foi por ele que o pecado entrou no mundo e passou a todos os homens. Por que passou a todos os homens? Porque até então não havia o pecado no mundo. Quando Adão chega no cenário humano, ele passa a ser um referencial para esta humanidade primitiva, aonde iria se desenvolver a família do povo de Deus. É o que a gente vê isso na Escritura. Estudando Gênesis, a gente percebe que é por esse caminho que as coisas aconteceram. Alguns afirmam: ah, pastor, mas isso não é ensinado na igreja, a teologia vê de uma outra forma. Tudo bem, quem vê de outra forma, fique à vontade. Nós vemos assim, ensinamos assim. É o que o Espírito Santo tem pedido para a gente ensinar. Eu sei muito bem que os nossos ensinamentos, os nossos princípios, nem sempre estão em concordância com a teologia ensinada na igreja evangélica, católica. Mas não vemos problema nenhum nisso. Quem quiser seguir para lá, que siga. Nós estamos ensinando aquilo que o Espírito Santo pediu que nós ensinássemos. Tá bem? O versículo 13, ele confirma o que nós falamos aqui. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, lá de trás, desde a história primitiva da humanidade, até quando Moisés revelou a lei, o pecado estava no mundo, mas ele não era imputado às pessoas que o cometiam, porque eles não tinham conhecimento da lei, mas o pecado estava no mundo. O apóstolo Paulo fala, inclusive, que a morte permanecia no mundo. Olha só o que diz a seguir: a morte, o que é a morte? É o estado de espírito, tanto do vivo quanto do morto, da alma que está do outro lado, é tudo uma coisa só. A pessoa que está morta espiritualmente, ela está morta estando viva ou estando morta do outro lado, a alma dela é que morreu espiritualmente. Ele diz aí no versículo 14, os irmãos que estão acompanhando em outras cidades, veja a introdução do versículo 14, o apóstolo ensina assim: a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, esse estado espiritual de morte, lá desde o começo, quando Adão apareceu no cenário da humanidade, até os tempos em que a lei foi revelada. É isso que ele está dizendo aí, até Moisés. Reinou também sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança das transgressões de Adão. Porque Adão sabia que Deus disse: ó, não faça isso, ele fez. Mas aqueles outros homens, aquela humanidade primitiva que estava nesse cenário quando apareceu Adão, eles não sabiam, eles não tinham tido esta experiência com Deus. Os irmãos estão entendendo? Mas sobre ele também a morte permanecia, porque não havia vida ainda. Eles não conheciam a lei para gerar a morte, porque a lei gera a morte. Mas não quer dizer que a morte não existia, ela existia sobre todos aqueles que ainda não tinham vida. Eles só não eram condenados. No caso de Adão, Adão havia desobedecido o Senhor. Então a experiência de Adão, ela quando entra no cenário da humanidade, passa a fazer parte dessa humanidade o estado de desobediência consciencial. Isso vai acontecer com a humanidade lá na frente, quando Moisés revela os mandamentos. A questão do plantio e da colheita é uma lei natural, que é criada por Deus. Tudo que a alma faz e planta, ela colhe aquilo de volta. Mas isso pode acontecer sem que ela tenha consciência que isso está acontecendo. Não tem ainda nos nossos dias pessoas que fazem coisas erradas e acabam recebendo de volta uma vida cheia de problemas, e elas vivem na igreja reclamando por que que elas estão sofrendo. Aí tem gente que diz que é o diabo, mas não é o diabo foi ela que fez um mundo de coisa errada, está colhendo o que ela plantou. Não é necessário que a pessoa tenha consciência para esta lei estar agindo, ela age desde lá no começo, quando foi criada essa humanidade primitiva, quando Deus criou todas as coisas. Essa lei de plantio e colheita, também chamada em algumas seitas de ação e reação, ela é uma lei de Deus, uma lei natural. Quando a lei entra, ela traz um estado de consciência ao pecador, porque ele sabe que foi Deus que estabeleceu a regra e que ele está transgredindo a regra. Ele passou a transgredir a regra agora com consciência disso. Daí, quando Moisés revelou os mandamentos, logo a seguir ele desenvolve todo um corpo de leis para reger a vida do povo em todos os detalhes, e também as leis do sacerdócio. Ele estabelece um sacerdócio para que na prática daquele tipo de sacerdócio o homem pudesse encontrar um alívio para a sua consciência frente aos pecados que ele cometia. Daí os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos que eram feitos naquela época, para que o homem tivesse uma válvula de escape, dissesse assim: não, agora eu fiz um holocausto que Moisés pediu para fazer e eu estou quites com o pecado. Mas ele voltava novamente ao pecado, ele voltava a cometer o pecado, porque no dizer de Paulo, o sangue dos bodes e das ovelhas e a fumaça das novilhas que eram queimadas, isso não limpa a consciência, entende? A nossa consciência continua contaminada com o pecado, e você vai fazer o pecado de novo. Trazendo para o nosso dia aqui, vamos imaginar alguém que faz ofertas na igreja, dízimos, sacrifício, eu acho que ainda não faz mais, né? Espero que não faça sacrifício dos bichinhos. Mas vamos imaginar que a gente faça qualquer outra coisa para nos justificar, a gente continua, na verdade, pensando que está tudo certo, mas lá fora a gente continua pecando. Tem muita gente que está na igreja, não recebe Cristo, até contribui com a igreja, faz as suas obrigações, aí tem de tudo, mas vamos imaginar que essas obrigações agradassem a Deus, mas o pecado continua acontecendo. Por quê? Porque não receberam Cristo. Então, se você está na igreja, mas continua pecando, me desculpe, você ainda não entrou para a casa de Jesus, você está na casa de Moisés ainda e não sabe, você está um pouquinho atrasado no tempo, coisa de uns 2000 anos, e Jesus chegou e você não percebeu. A vida com Jesus implica numa vida sem pecados. Ah, mas eu estabeleço uma briga comigo mesmo, com as minhas inclinações, com os meus arrastamentos. Sim, mas agora não é mais por causa do pecado que habita em nós, mas por causa do diabo que fica nos cirandeando. E eu tenho que vigiar sempre, para que eu não caia em tentação. E isso vai ser até o fim, não vou ficar livre dessa batalha. Então, Cristo estabelece esse estado de novas coisas dentro de nós. Não pode ser, você está na igreja há muito tempo e vive no pecado. Eu vejo pessoas na igreja que se separam. O sujeito deixa a mulher, deixa o marido. Há casos até que o pastor abandona a sua mulher, vai se juntar com outra. E as pessoas ficam: ah, pastor, será que isso está certo? É claro que não está. Não tem pessoas que escrevem para nós aqui na rádio, falando sobre isso, não é? Eu achei estranho que o pastor separasse de sua mulher. Ué, mas é muito estranho mesmo, não pode. Não, tem que conversar, tem que ver por que essas coisas estão acontecendo. Cristo nos oferece uma vida que a gente permanece longe do pecado. A gente cuida de nós mesmos, né? No sentido de quê? De não irmos lá onde estão as tentações. Tem gente que acha que estando salvo por Cristo, você pode ir em qualquer lugar, frequentar qualquer lugar. Ora, se você frequenta, vamos imaginar, onde o ímpio está sentado, ele está lá bebendo, falando bobagens e tal, você vai se sentar com ele lá e diz que você é convertido, não vai se contaminar com eles. O fato de você ter ido lá já mostra que você não é convertido. Porque se nós somos convertidos, nós não vamos sentar com o ímpio na mesa dele. Os irmãos concordam? A gente vive então meio isolado? Vive. Nós fomos separados ou não? O que é santo? É separado. É ser separado para Deus. Quem é separado não vai se misturar com ímpio. Mesmo que ele seja um parente nosso. Às vezes um parente nosso chama a gente para ir lá. Às vezes é um almoço, uma festa. E a gente vai fazer assim talvez uma situação de convivência social, uma vez ou outra, mas não ficar indo beber com ímpio toda semana, mesmo que é um parente nosso. Ó, meu irmão, eu não posso ir todo dia na tua casa, não, de vez em quando eu vou aí te ver, né, ser parente mesmo, ver minha irmã, meu irmão, ver os sobrinhos, mas se a vida dele é torta, vive de bebedice, de coisas loucas, eu vou ficar todo final de semana na casa dele, bebendo e comendo com ele? Não vou. Minha família é a família de Cristo, não é família consanguínea, não é verdade? Então nós temos que estar atentos a isso para preservarmos a nossa fé e preservarmos a nossa santidade. Não é pureza não, santidade sim, a condição de termos sido separados para Deus, de sermos aquele povo que foi escolhido há muito tempo para habitar Nova Jerusalém. Isso que nós temos que pensar. Cuidado com o ímpio e as suas armadilhas. Por trás dele costuma estar o Satanás. Cuidado. Vamos seguindo. Vamos repassar aqui o versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem que havia de vir? Jesus. Por que que Adão é a figura daquele que havia de vir? Cristo não encarnou o pecador na cruz? Ele não é o segundo Adão? A gente vai ver lá na frente Paulo chamar ele de segundo Adão. É o primeiro Adão, é aquele que foi desobediente a Deus. Por meio dele, a gente vai ver aqui abaixo, uma multidão de pessoas se tornaram mortas e condenadas. Por meio da obediência do segundo Adão, que é o Senhor, que é Jesus, uma multidão de ofensas foram perdoadas. Com Adão, o primeiro, o desobediente, muitas ofensas foram feitas. E com Cristo, o obediente, muitas ofensas foram perdoadas. O irmão percebe como Jesus é maior? É o primeiro e o segundo Adão, viu? É importante a gente entender isso. São figuras teológicas, viu, irmãos? Teológicas. Hoje me perguntaram se o Adão foi um casal de pessoas, assim, eu digo, olha, não é bem assim. São figuras teológicas que querem nos ensinar a realidade dos acontecimentos. Você não pode interpretar as coisas ao pé da letra. Principalmente lá no passado, né? Lá no Gênesis, na história, onde tudo começou. O que nós falamos aqui, a gente vai ler nos próximos versículos. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Então, ofensa é a condenação, dom gratuito é a salvação. Essas são expressões que ele está usando aqui nesses versículos. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, pela ofensa do Adão, todo mundo foi condenado. Pela obediência de Cristo, todo mundo foi salvo. Certo? Foi perdoado pelo Senhor. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito de Deus, que é a salvação, veio de muitas ofensas para a justificação. Aqui ele faz assim, ele comenta uma coisa por um lado e comenta a mesma coisa por outro. Isso é muito comum na forma como Paulo ensina a doutrina dele. Este ponto aqui é um dos pontos mais complexos da teologia, porque mostra como é que o pecado entrou no mundo e qual o papel da lei quando nos mata, mostrando que nós estávamos em erro, e como Cristo, por amor de Deus, veio a este mundo para nos remir, para nos tirar dessa confusão em que nós nos enfiamos quando nós fomos criados, quando nós deixamos a casa de Deus. Precisamos voltar para casa. Se pela ofensa de um só a morte reinou por ele, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, que é o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, que é a obediência de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Os irmãos estão compreendendo? A figura teológica do Adão desobediente levou todos nós ao pecado. E a figura teológica obediente de Cristo nos levou à salvação, pelo perdão dos pecados e pelo dom da vida eterna, que nos foi dado de graça, não cobrou nada. Claro que não cobrou nada, não precisa pagar nada, é de graça. A própria palavra diz, é gratuito, salvação é de graça. Veio, porém, versículo 20, a lei para que a ofensa abundasse. Olha só, a lei apareceu no mundo para que a ofensa do homem pudesse se tornar abundante e todos pudessem descobrir que eles estavam em pecado. Mas onde o pecado abundou, também superabundou a graça. Se o poder da lei tem uma força muito grande para gerar a morte e o sofrimento para as pessoas, Paulo quer dizer assim que o poder da graça é muito maior para nos perdoar e dar coisas muito excelentes a todos nós. Os irmãos entenderam aí? Abundou o pecado, a lei apareceu para que o pecado se tornasse abundante, mas onde o pecado se tornou abundante, a graça de Deus superabundou, quer dizer, era muito mais forte a graça de Deus para nos trazer coisas maravilhosas. Os irmãos estão entendendo? Teologia de Paulo, viu? Entende isso daí, você entende o Evangelho. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor, que é o promotor de todas estas coisas. Amém? Aleluia, Deus abençoe, nos guarde, nos dê entendimento. No próximo estudo, no capítulo 6, a gente vai dar sequência ao pensamento dele. Ele fala assim, que diremos pois, permaneceremos no pecado para que haja graça? Alguém pudesse dizer, ah, então se o pecado é bom para trair a graça de Deus, eu vou viver no pecado. Não é para fazer isso não, viu, criatura. A gente vai ver que Paulo aqui explica direitinho que não é bem assim por este caminho. Que ele nos ajude, nos guarde no seu amor e misericórdia. Amém.
Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esses instantes que aqui estivemos estudando as Escrituras. Agradecemos pelo Senhor ter nos concedido o Espírito Santo para fazer-nos compreender as verdades que estão aqui nesses escritos. Pedimos que o Senhor a cada dia possa nos ajudar, Senhor, no entendimento, a todos nós aqui e aos nossos irmãos também que estão em lugares distantes acompanhando o estudo, que eles também recebam as bênçãos do Senhor e recebam também a instrução do Espírito, que todos fiquem em paz. Amém.